Estado no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já está na sua tela novamente. Eita, acabou que não bate de volume. Ao vivo é assim mesmo. Nós vamos já beber e começar o nosso programa com os destaques de hoje. Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, assaltantes de banco são presos com vasto material para assaltar agência bancária no Maranhão.
Novidades sobre o caso Adriano Oliveira. Polícia divulga imagens do suposto suspeito de participar da morte da influenciadora.
Governador Carlos Brandão participa de sessão solene em homenagem aos 40 anos da redemocratização do Brasil.
E depois dos comentários de Jauber Pereira, Humberto Fernandes e outras repercussões, tem mais um jornalista que disse que Alexandre de Moraes pode ter caído numa fake news. E o Supremo Tribunal Federal resolveu retirar o voto de Alexandre de Moraes da página.
E Maranhão registra saldo positivo de empregos em janeiro deste ano.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco, com os nossos repórteres espalhados por diversas regiões do nosso país, a partir de agora, porque
está no ar o Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 20 de março do ano de 2025 e contamos com a sua participação.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta e a gente começa só trazendo esse assunto, né, que depois de uma grande repercussão a respeito de que o voto de Alexandre de Moraes, divergente de Carmen Lúcia, sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, que deu pauta para o nosso comentário aqui no Central Manhã, o Supremo Tribunal Federal decidiu retirar do ar o voto de Alexandre de Moraes. Jauber Pereira, o assunto está na Central de Notícias Brasil. Você pode conferir lá, tem outros assuntos interessantes. E o nosso portal é o centraldenoticiasbrasil.com. Mantenha-se atualizado. E tem mais gente que estava vindo para o Maranhão, que veio para o Maranhão, não para investir, não para fazer o bem, e que se deram mal no encontro com a polícia. Quem tem as informações sobre esse assunto é o repórter Carlos Rocha. Bom dia, Carlos Rocha.
Dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jauber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quinta-feira. E é isso mesmo, a polícia do Maranhão, ela acertou aí com muita força aí em duas situações aqui no estado do Maranhão, uma na capital e outra no interior do estado. Nós vamos começar por essa, que vocês acabam de falar, sobre esses assaltantes que estavam chegando aqui no Maranhão, mais uma vez assaltantes vindos do estado do Pará. A gente ainda não tem a confirmação se a naturalidade deles é paraense, mas eles estavam vindo do estado do Pará. Eram três assaltantes conhecidos pela polícia como assaltantes de instituições financeiras, assaltantes de banco. Eles foram abordados por viaturas do 32º Batalhão de Polícia Militar, batalhão este que atende ali a região de Vila Nova dos Martírios, comandados aí pelo tenente-coronel César. Eles acharam ali estranho ali a atitude dos dois condutores dos veículos que estavam seguindo ali pela fronteira do Maranhão com o Pará, e eles abordaram esses dois veículos. No interior dos veículos, a polícia, uma Toyota, né, Hilux, prata, de placa PGJ3B91, e um sedã Nissan Versa, de cor branca, de placa KYS9B73. No interior desses veículos, a polícia encontrou aí, ó, artefatos explosivos. Você está vendo aí nas imagens. Isso aí é dinamite.
Estou conferindo já, Carlos Roger.
Dinamite.
Até aqueles, aqueles, não é prego, aqueles...
O nome daquilo, Humberto, é Miguelito.
Para furar os pneus dos veículos, né, dos carros da polícia, caso fosse persegui-los, né?
Tem o nome desses pregos de o nome desses pregos aí, Humberto, é Miguelito. É o Miguelito. Eles são jogados na rua, na avenida, na BR, para que dificulte a passagem das viaturas da polícia durante uma possível perseguição. Além disso, além do dinamite, além do Miguelito, tinha também muita maconha. Eles estavam aí trabalhando sob efeito de entorpecentes. E ainda com eles, algumas cédulas de dinheiro e também maçarico, bujão de gás para alimentar o maçarico. É tudo que pé de cabra, tudo que caracteriza aí a prática de assaltos a agências bancárias, a instituições financeiras. Todos os três, o nome deles ainda não foi divulgado, mas todos os três eu já tive a informação um pouco mais privilegiada de que eles já são figuras bastante conhecidas por atuar em assaltos a agências bancárias, arrombamentos de caixas eletrônicos, arrombamentos de carros fortes em todos os estados do Brasil, não só no Maranhão e não só no Pará. Por isso que a gente ainda não tem a certeza. Pois não.
Só uma pausa aqui, porque a gente não pode perder a piada. Agora, se tu tá fazendo alguma coisa errada e tu encontra um policial com a cara desse daí, olha, mostra a cara, mostra a cara dos policiais que prenderam os assaltantes.
Eles não
localizar aqui. Olha aí, ó. Dá uma pausa. Tu tá fazendo alguma coisa errada, tu encontra com um cara desse.
É verdade.
Qual é o argumento que tu vai usar? Se tu tá com dinamite aí pra tu conversar com esse cidadão aí, principalmente esse do meio aí não é de muita conversa, não. Parabéns para os policiais, né? Pro pessoal que investiga. E também para o pessoal que prendeu. E acho que tem que ser tratado, o bandido tem que ser tratado assim, com seriedade, para eles sentirem o peso da institucionalidade. Eu quero ainda falar sobre esse assunto nesse programa.
Para falar a verdade, Beto, só abrindo aqui o parênteses, na verdade, não é uma opinião da Central de Notícias, é uma opinião do Jovem Pereira. E do meu ponto de vista, por que acontece tantos roubos, tantos crimes? É porque as leis do Brasil são frágeis demais.
Muito flexível,
condescendente. Eu lembro quando o Jefferson Portela foi secretário de Segurança Pública, ele falou em entrevista em um veículo de comunicação daqui do estado que ele teria prendido 11 vezes um só meliante. Ou seja, se o cidadão foi preso 11 vezes com a boca na botija praticando crimes, é porque ele teve muitas facilitações. Porque se as leis fossem rigorosas, se o cidadão como esse, que não sei nem se vale a pena chamar de cidadão, se fossem presos e passando lá pelo menos 10 anos preso para poder ser julgado, você acha que teria esse tanto de malas na rua?
Paraenses, sejam bem-vindos, visitar aqui o estado do Maranhão.
Mas só que
mais turista.
Mas
agora,
só que
desse tipo aí vai ser deportado.
Desses aí tem que ir lá para El Salvador para o presídio de segurança máxima. Nunca mais pisarem aqui.
Para complementar aí, para vocês terem uma ideia, a gente acabou de receber aqui uma atualização lá do 32º Batalhão de Polícia Militar. Eles estão sendo apontados como praticantes dos assaltos que aconteceram em uma instituição financeira lá na cidade de Petrolina, em Pernambuco, outro em Juazeiro, na Bahia, e um terceiro assalto na cidade de Americana, no estado de São Paulo. Todos as agências bancárias. A polícia ainda não sabe se eles estariam se preparando para arrombar um cofre, um caixa eletrônico ou um carro forte. Ainda não se sabe. Hoje eles estão sendo interrogados durante todo o dia. Humberto, esses policiais aí sorridentes que você citou aí na nossa participação são os Cabo Mesquita, o Cabo Lan Silva e o soldado Deimondes, todos eles capitaneados lá no 32º Batalhão de Polícia Militar pelo Tenente-Coronel César, tá aí o nome da equipe. E olha, é bom lembrar, para finalizar, que essa prisão e essa apreensão desse material não foi devido a uma investigação. Eles não estavam seguindo, monitorando essa quadrilha. Eles tiveram o faro policial. observaram o carro atravessando do Pará para o Maranhão e acharam aquela situação um pouco estranha. Aí entra a perícia e o treinamento da nossa força de segurança. Central de Notícias Brasil. Ah, nós tivemos também uma perseguição com helicóptero ontem aqui em São Luís, perdão.
Foi. Abandonado aqui, ó.
Olha aí, ó.
Parabéns, africanos. Olha a placa do carro.
Esse veículo, ele foi tomado de assalto de um motorista de aplicativo no bairro do Turu. Os assaltantes seguiram sendo perseguidos pela polícia ali para a Avenida dos Africanos. Lá houve um confronto com a polícia, um foi baleado, o outro entrou numa área de mangue, de matagal, jogou as armas na lama, uma garrucha e um revólver calibre 38. Um foi capturado ferido e o outro foi capturado em fuga pela polícia militar do estado do Maranhão, com a utilização do centro tático aéreo. Você observa lá, ó, o pássaro sobrevoando a Avenida dos Africanos. Agora eu vou embora. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, sempre com notícias quentinhas, e essas são boas, quando a gente vê que o bandido pego pela polícia, né? Que a polícia põe as mãos nele.
Infelizmente.
Pra dar uns
infelizmente,
conselhos.
Teve um que foi capturado sem ferimentos. Infelizmente.
Jalber Pereira, mas eu preciso de atualizações também sobre o caso da influenciadora Adriana Oliveira. Tem alguma novidade sobre esse caso? Você está apurando aí também, acompanhando as notícias, as informações?
Pois é, Humberto, as investigações continuam e, olha, imagens de câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil aqui do estado do Maranhão mostram um motociclista que é apontado como uma terceira pessoa suspeita de envolvimento na morte da influenciadora digital, Adriana Nogueira, de 27 anos, que foi morta nesse final de semana lá na cidade de Santa Luzia. Então, o vídeo mostra um homem em uma motocicleta preta, trafegando em alta velocidade, em uma avenida nas proximidades onde aconteceu o crime, ali onde a influenciadora morava. Então, as imagens foram registradas por volta das 13 horas do dia 15 de março, último sábado, mesmo dia em que a Adriana foi morta a tiros. As características do homem descrito por ele, segundo a polícia. Então, são semelhantes à daquele do homem que foi que aparece nessas imagens. Então, a polícia já tem, portanto, algumas evidências, pelo menos aquelas premissas de que uma terceira pessoa poderia fazer parte da cena do crime está sendo, pelo menos tem indícios, viu, Beto? Agora vai ser todo esse material vai ser periciado, mas já tem esses indícios, pelo menos foi um dos argumentos apresentados pelo marido da vítima, lá o cidadão conhecido como Badu, que foi preso juntamente com o pai, claro, com o pai do marido da vítima. Então, essas investigações continuam e podem ter novos desdobramentos nas próximas horas.
Vamos trazer um ouvinte de Viana, o José Raimundo Soeiro Filho, lá do município de Viana. Eu já esqueci aqui, é tanta coisa, né? Vamos mostrar aí as imagens.
Aí, povo não podendo passar. Carro de um lado, do outro, sem poder passar. Cadê? Bora, prefeito Moral. Bora vir também pra Lama. Na campanha tu vinha pra Lama. Como é que agora tu não vem? O povo tá aqui, a comunidade. Fazendo a estrada. No toco na enxada.
Agora e aí aproveitaram para dar o alô aí pro prefeito Carrinho Cidreira, né? Isso, né? Cidreira, lá, e sua comitiva na área de infraestrutura. Ouça as pessoas que moram nesses povoados, que moram nesse local, né? E estão vendo aí as dificuldades deles, né? Para poder manter uma trafegabilidade ali naquela região, resolveram literalmente meter a mão na massa, né? No barro,
não
no
foi
chão,
na massa,
na cabo da enxada.
Foi na lama.
Né? Dizer assim, porque não faz logo a ponte, né? Se é para fazer um trabalho bem feito, prefeito, larga de miserê. Larga de miserê, pelo amor de Deus. Tem dinheiro para fazer. Agora fica com mão de vaca, né? Segundo aí o ouvinte lá da cidade de Viana.
Certamente, Humberto, essa comunidade...
Mandando alô pro prefeito, né?
Geralmente, essas comunidades, elas são muito... Como é que posso dizer? Devem ter tido muitas promessas durante a campanha. Você sabe como é que acontece na política, né? Quando o cara tá fora, que quer entrar no poder, tem dinheiro de sobra, vai fazer uma maravilha a cidade, o estado, e depois que entra o cara se esquece. Aí o dinheiro não dá mais.
Pois é. Eu tinha umas imagens, não sei se mandei pro James aqui, pro pessoal da produção... de uns carros que se chocaram lá na cidade de Matinha. Olha aí, Jovem Pereira, pelo menos 4 veículos se envolveram ali num acidente nessa rodovia, aí lá da cidade de Matinha. Um dos caminhões tombou aí ao lado da pista. Teve outros casos lá também, acidentes, uma senhora perdeu a perna, muitos acidentes acontecendo nas rodovias do Maranhão, aliado aí a duas coisas: as péssimas condições de trafegabilidade e também a imprudência dos veículos, que muitas vezes, dos motoristas, que muitas vezes trafegam em alta velocidade sem os devidos cuidados, principalmente motociclistas.
E o que se observa também, Humberto, o que acontece? O que dá para perceber é que as condições da via são as piores possíveis. Então, o que acontece? Às vezes o cara sai da mão dele, vai para outra para desviar de um buraco, e o outro vem também na mão dele. Ou seja, os dois vão ocupar o mesmo lado da pista. Um não quer dar passagem para o outro, porque o outro é obrigado a passar por dentro do buraco, enfim. E acaba causando situações. Não estou dizendo que foi o caso de lá, mas... pelas condições da via, é o que pode ter ocasionado.
Vamos ao rápido intervalo, voltaremos já com outras informações e você não pode perder os assuntos que tem pela frente.
Estamos apresentando Central Manhã.